Para gostaria de chamar o irmão Marco. Irmão, para quem não conhece, Marcos, sua esposa Carla, os irmãos também estão ali em São Paulo. E ontem nós estivemos lá em Curitiba, ouvindo também ali o que o senhor fez, na minha família, com os irmãos de Curitiba. E também o irmão estava ali, junto com a sua esposa. E eu creio que o Senhor me enviou ali também aqui a Paranaguá. E ontem eu vim para os irmãos, o Marcos deu um testemunho daquilo que Deus também vem fazendo na vida de nós. Eu pedi também que ele testemunhasse aqui para os irmãos. E sei que na atenção dos irmãos, com certeza aquele que o irmão lá de falar, vai enriquecer muito o coração dos irmãos. E a Bíblia diz, né, narrai todas as suas maravilhas. Então, bem que também o Senhor trouxe o irmão e sua esposa junto nessa viagem, tanto para Curitiba quanto aqui a Paranaguá, para testemunhar do Senhor, testemunhar daquilo que o Senhor tem feito. E isso certamente vai ser um precioso cenário para nós. Então, escute com atenção. Em nome de Jesus. Paz, irmãos.
Amém.
Vamos lá com a salvação do povo da Igreja de Santo André, a todos vocês.
Amém.
E eu creio já que o Espírito Santo preparou esse momento, porque hoje os louvores são tudo para a honra e glória do Senhor, que estamos aqui. Insondáveis são os seus caminhos, tudo para Ele, todas as coisas. Então, o Espírito já preparou o que eu teria aqui, o meu testemunho aqui, junto a vocês. E é com grande alegria e com muito amor do coração que eu já estava devendo essa visita aqui a vocês por muito tempo. Mas o Senhor tem um propósito e tem nada para a nossa vontade, mas para a vontade do Senhor. Eu creio que hoje foi o dia que o Senhor me permitiu e estará aqui com vocês.
Amém.
Eu queria só ler dois versículos do Salmo 90. E na minha mente é luta o tema é a fraqueza do homem e a providência de Deus. Uma oração de Andrés. Versículo 1 e 2. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, como que formasses a terra e o mundo, sim, eternidade e eternidade, tu és Deus. O Senhor é Deus da nossa vida, é um Deus que encontramos aqui, um Deus forte, um Deus maravilhoso. E tudo Ele pode fazer em nossas vidas. E o que eu vou testemunhar aqui, mesmo que eu fale alguma coisa de valor, é tudo para a glória do Senhor. Nada para me agradecer, nada, mas sim para a honra e glória do Senhor Jesus e desse Deus maravilhoso que fez na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família, pode fazer na vida de todos vocês aqui, independente da idade. Em qualquer momento, o Senhor pode fazer. Então, eu vou começar. Nós éramos uma igreja católica, nós éramos católicos. Eu até tive uma grande oportunidade de fazer um encontro de jovens. Eu era um rapaz novo, de 20 anos, 21, 22. E realmente era uma base viciada em drogas e ali nesse encontro eu acabei me libertando. Aí a minha esposa também fez o nosso encontro, mas nós nos casamos. Logo no começo do casamento, nós tivemos uma consulta médica com a esposa, falou assim: se ela quiser ter filho, teria que ter logo. Então nós só tivemos três filhos, logo no início. E depois de uma enfermidade que ela teve, depois desses três filhos, ela ficou 30 dias no hospital, onde ela teve uma petição se parar. E depois, desde essa petição se parar, o Senhor ainda deu a graça que ela sobreviveu. O médico me ligou no segundo dia que ela estava no hospital. Vocês têm que, ele ainda falou desse jeito, tem que rezar por ela. Aí nós oramos muito por ela e o Senhor libertou ela, já deu a vida para ela, depois de 35 dias, concedeu que ela vivesse. Porque o Senhor realmente tinha um propósito nessa vida. Mesmo assim, irmãos, ainda nós enveredamos por outro caminho. Fomos buscar, através do marido dela, uma entidade espiritual. E nessa entidade espiritual foi o nosso filho, foi o nosso, onde nós só sofremos e nos levou ao fundo do poço realmente. Onde esse local era realmente um lugar muito pesado, é onde existia até sacrifício de animais. E nós participamos desses rituais, onde minha esposa era uma das pessoas principais. E um dia, uma sexta-feira santa, ele fez uma reunião na parte da tarde, nessa sexta-feira santa, onde ele reuniu todos os que ali participavam, os que eram nós, e esse pai santo fez uma proposta. Então ele foi bem claro, ele falou: todos vocês que estão reunidos aqui, vou fazer uma proposta para vocês e quem quiser, a gente vai para o cemitério hoje à noite. Então a proposta dele era o seguinte: quem quisesse entregar a sua vida ao diabo, ele ia ter todas as coisas boas daqui, dessa terra, desse mundo. Você ia ter riqueza, você ia ter prosperidade, carro, um bom trabalho, e tudo que você quisesse materialmente você ia conseguir. Mas ele falou: só tem um preço. Quando você entregar a sua vida ao diabo, e se um cachorro aqui do seu lado estiver fazendo as necessidades dele, e o seu filho, o teu lado aqui, na morte, é a mesma coisa. Porque o amor de vocês vão se esfriar totalmente. Acabará o amor de vocês. Então, nesse momento, nós um olhamos para o outro e pensamos: isso não é. O que nós estamos fazendo aqui? Naquele momento, até o Senhor ainda abriu nossos olhos e nós deixamos desse local. Deixamos nesse local, isso com várias ameaças de morte, disso, daquilo. Sofremos um acidente, e ele nos ameaçou a matar, sofremos um acidente, mas graças a Deus não aconteceu nada fisicamente, nem comigo, nem com a minha esposa, nem com meus filhos. Estavam todos eles no carro comigo. E aí começou a nossa luta, irmãos. Então aí nós fomos lutando e sofrendo e ficamos sem direção. Começamos a perder tudo que a gente tinha. Depois de um tempo ainda, acabei ficando desempregado, com 46 anos de idade, não conseguia mais emprego. E um dia, uma amiga levou a minha esposa para a Igreja Universal. Você quer se libertar disso? Vou te levar para a igreja para você se libertar. Levou ela na Igreja Universal, onde a gente tinha todas as coisas do diabo dentro de casa, e esse pastor da igreja convidou ela para: olha, você quer se libertar desse diabo? Traga tudo que você tiver dele, vai na sua casa e traga tudo para aqui, mas você vai ser liberto desse diabo. Ela foi em casa, pegou um saco de lixo, jogou tudo lá dentro e foi para a Igreja Universal, a procura desse pastor. Pois ela passou 4 vezes em volta da igreja e não enxergava. E o diabo falando na cabeça dela para jogar o carro no bote, acabar com a vida dela, e só falando coisas ruins na cabeça dela. E ele cegou ela. E ela rodou, até que eles pararam e ela conversou com a amiga dela, dizendo: o que nós falamos com o pastor? Pastor, você quer entregar a vida a Deus ou quer você quer receber esse diabo? Ela falou, eu quero entregar a vida a Deus. Quando ela comentou isso com a amiga, elas enxergaram a igreja. Entraram lá, e o pastor levou as coisas lá no fundo, pisou, orou e expulsou os demônios. E aí ela também teve a sua, recebeu os demônios para ser libertado, tudo. Mas isso não ficou por aí, irmão. Porque o nosso preço foi muito mais caro do que simplesmente ela ir lá e se entregar e libertar e orar e ir embora. E nós ficamos por 2 anos numa luta para ela ser libertada de todos esses demônios que se viam na cabeça dela. Ela ficou desorientada, eu já não trabalhava mais direito, e às vezes ele chegou a ligar para mim, e eu encontrei ela na rua com uma mala, e não sabia nem para onde ela ia. E nós, com filhos pequenos, e foi essa luta por 2 anos. E sempre fiéis, e seguindo, e lutando, e batalhando. Ficamos na Universal por 10 anos. Dentro desses 10 anos, 2 anos nós passamos orando ao Senhor, porque depois de toda essa libertação, e aí a teoria da prosperidade dentro da igreja, onde se falava em valores, mas quando a gente chegava em casa e abria a Bíblia, o dia não era só aquilo que você estava pregando. Deus era mais do que aquilo. Deus não é prosperidade, não é bem material. O Senhor é muito mais, porque tudo vem dele. Então nós estávamos. O Senhor nos abriu os olhos mais uma vez. E nós fomos buscando na palavra o que o Senhor queria para nós. Fomos em algumas denominações, mas não era ainda o que a gente buscava. Aí nós passamos 2 anos orando e sempre falando: Senhor, deve existir um lugar onde se prega só a palavra. Que não falem de valores, que não falem de bênçãos materiais, que não falem de nada. Nós chegávamos, chorávamos e buscávamos esse lugar. E hoje, onde vocês estão sentados, aonde nós estamos em Santo André, aonde o povo do Curitiba está, de Londrina e de outras localidades, é o que nós procurávamos. Porque, e levou 2 anos, irmãos, e às vezes uma pessoa nos convida, você convida alguém para vir para a visão da igreja, para vir desse local. É uma coisa que eu acho que é inacreditável, mas cada um tem o que o Senhor nos prepara. E aí foi nessa luta, eu fiquei nessa situação, em 1999 eu fui desempregado, fiquei até fevereiro de 2000. Então, em fevereiro de 2000, através da mesma, apresentou um. Era uma pessoa já que eu não conhecia, mas eu fazia um impossível dela, um engenheiro. E tinha um amigo e tinha uma loja da Tinta Suvenil, e ele tem uma distribuidora da Suvenil. Eu fui apresentado a esse homem. Então ele me apresentou e falou: olha, eu não estou precisando de assim, mas eu preciso de uma ajuda financeira assim, para organizar uma parte financeira, e eu posso te pegar só por 3 meses. Falei: tá bom. Não ia ganhar o que eu ganhava, mas desempregado, uma necessidade, já tinha perdido tudo. Falei: não, eu aceito, o que você me pagar, eu estou aceitando, por 3 meses. E eu fiquei com irmãos nessa loja, por 3, por 4, por 5, por 10 anos. Então se passaram 10 anos e eu nessa loja. Quando foi no hoje em dia, 2012, aí eu morro. Há 2 anos atrás, eu já tinha me aposentado. Chegou em 2012 e eu comentei com a minha esposa: acho que é melhor a gente dar uma parada, eu acho que agora já vamos procurar fazer outra coisa, tenho minha aposentadoria, vamos sossegar. Aí que veio a bênção do Senhor. Antes da gente ter vindo a me chamar, nós morávamos de aluguel e eu administrava ainda um imóvel dele. Muitos imóveis, mas eu administrava um que era próximo da loja. E eu administrava esse imóvel para ele, recebi o aluguel da pessoa, e esse imóvel foi desocupado por esse inquilino. Não sobrava bem, só para a cabeça da empresa, eu estava já nesse local. E ele resolveu, pediu para vir lá e olhar o sobrado. Só recebia, mas, né, a pessoa vinha me pagar o aluguel dele, passava para ele. E ele pediu para vir lá olhar o sobrado se eu queria morar lá. Aí eu fui olhar esse sobrado e falei, não dá. Infelizmente, esse sobrado não dá para morar de jeito nenhum. Tá? A mulher destruiu a casa, não tem? Falou, nossa, mas está tão ruim assim, não sei o que é. Não, é impossível de morar nessa casa. Vai lá e vê o que aconteceu. Aí passou um tempo, ele foi lá, depois de um mês, ele entrou na casa, ele olhou e falou, realmente a casa está destruída. A mulher destruiu tudo. Aí passou, a casa ficou fechada por 6 meses ainda, esse sobrado, e ele pegou, e depois de 6 meses ele começou a reformar. Ele falou assim, olha, eu quero que você acompanhe essa reforma desse sobrado. Falei, tá bom, vamos comprometer a próxima loja. Não quero que você saia durante o expediente, nada. No horário do almoço, se almoça, vai lá, dá uma olhadinha, vê o que o cara está fazendo. Dá uma acompanhada nessa obra também, tá bom? Fica lá, no horário do almoço, conhecia já a pessoa que estava reformando, conversando e fazendo, e foi indo, e foi, foi. Depois de uns 2 meses, foi, nossa, aí ele falou, e aí, nossa, cara, o negócio já tá bom. Mudou tudo, transformou a casa, reformou o piso, arrancou tudo, janelas, colocou tudo, deixou tudo mais limpo mesmo a casa. Azulejos nas cozinhas, nas salas, tudo, tudo, tudo. E quando foi terminando a obra, ele começou a colocar lustres, torneiras boas, tudo. Eu falei, nossa, mas quando eles foram lá atrás, eu falei, nossa, por que o cara está colocando lustre nas casas, na casa, colocando tudo isso novo, tudo novo aqui dentro, se ele vai alugar. Via nova, via isso aqui, armários novos. E nós, será que ele vai? Mas ele vai alugar? Mas fora, a gente não sabe como o cara pensa. Aí passou, irmãos. Passou tudo e a casa ficou lá, terminou, ficou linda, maravilhosa. E agora, Marcos, você quer morar lá? Claro, eu gostaria de morar. Mas eu não vou conseguir pagar o aluguel, essa casa vai. Vai ter que pagar, eu não vou conseguir pagar isso. Quando eu vou sair com criança, acabou. Aí passou. Ficou a casa, teve várias propostas de inquilinos querendo alugar a casa, oferecendo 1 ano de aluguel, a R$ 2.000 de aluguel, e ele não, negando, negando. Então, irmãos, o Zé Dia me pegou e pegou o bichinho no final do dia, ela era até as 18 horas, pegou a chave da casa e falou assim, aqui, vai lá na sua casa, eu morava 10 quilômetros do trabalho. Vai lá na sua casa agora à noite, pega a tua esposa e traz aqui e mostra esse sobrado para ela e vê se ela gostar, daí você me faz. Falei, cara, vai adorar, tá? Um sobrado novo, mas vai lá. Aí busquei a minha esposa, ela foi, adorou, ela se fala que queria morar num sobrado, um sobrado maravilhoso, novo, pronto para tudo. E quando eu voltei no dia seguinte, falei, ah, cara, cara, eu falei, cara, adorou o sobrado. Ele pegou, me deu a chave e falou assim, está aqui, é seu, vai para lá. Então, foi a primeira vez que o senhor me promocionou durante esses anos. E no ano de 2012, quando eu estava pensando em parar, deixar de trabalhar, ele me chamou em janeiro de 2012, e falou, Marcos, eu vou te fazer uma proposta. É uma empresa muito limitada, só ele compra à vista, na loja, sempre. Tem valores, aplicados, é uma muito rentável a empresa. Ele falou, Marcos, você quer ser sócio dessa empresa? Eu falei, mas como, cara, se eu vou ser sócio, você não vai mandar um. Não tem nenhum valor, nem dinheiro para colocar na sociedade uma empresa dessa. Eu tinha que ter, sei lá, pelo menos 1 milhão para poder entrar de sócio com ele. Ele falou, não. Olha a palavra que ele me disse, irmão. Ele falou, olha, pela sua honestidade, pela sua dedicação aqui na empresa, eu vou te dar uma participação na sociedade sem te dar nada. Aí eu falei, meu Deus, glória a Deus. Então, cara, se isso é uma bênção de Deus, aí dessa forma eu passei. E ele já, aí logo, ele iniciou, ficou na sociedade, ficou Ficou ele, aí ele estava se retirando da sociedade, ficou eu, ele colocou um genro, o futuro genro dele, a mãe do Fernando, e o pai dele também na sociedade, que já era da sociedade. Então ficou o pai, o Fernando, que é o futuro genro, e eu nessa sociedade. Quando foi agora, em 2014, no começo do ano novamente, e ele falou que quando ele me ofereceu a sociedade, eu falei assim, eu tenho grande coisa para você, né? Tenha paciência, porque eu tenho muita coisa boa para você. Então, depois, 2 anos depois, 2014, esse ano, ele me chamou novamente. Olha, Marco, aquilo que nós, né, eu tinha te falado e tal, meu pai está com 84 anos, e eu vou, ele vai se retirar da sociedade, e eu vou vender a loja para você e para o Fernando, que é o futuro genro dele, em janeiro. Eu falei, mas como que você vai vender a loja para nós, uma loja que vale 5 milhões, como que nós vamos comprar essa loja? Nem eu, nem o seu genro. E como que nós vamos parar o seu pai? Ele está se retirando da sociedade, o capital dele era 1 milhão e 700. Eu falei, como que nós vamos pagar isso, pai? Ele falou, pai, não se preocupa com isso. Você vai pagar, nós tínhamos os valores, 3 milhões aplicados no banco. Ele falou, você vai me pagar com o dinheiro da loja, com o dinheiro que está aí na loja. Eu falei, mas como, cara, você vai fazer um negócio desse? Ele falou assim, me desculpa, mas isso é negócio de português. Quando você vai vender um negócio seu, e eu vou pagar com o seu dinheiro. Ele falou, não é um negócio de português, mas é um negócio de pai para filho. E aí, foi o começo dessa bênção que o senhor estava preparando. Mas mesmo assim, irmãos, eu não... O meu coração não ficou em paz com aquela proposta dele. Porque essa empresa já tinha 25 anos. Ele já tinha lutado. Ele construía aquele império que ele construiu. Com sabedoria, o senhor deu a ele de fazer negócios que ele chegou no que chegou. Ele tinha uma distribuidora, né? Distribuidora subiu. E tem essa loja. Como que eu ia me apoderar de uma coisa que eu não fiz, que eu não construí. E aí eu orei a Deus dizendo que, ó Senhor, isso não está certo, não é possível, não fiquei em paz, orei, um dia à noite eu orando e pedindo ao Deus, amanheci e aquela me incomodando, como que eu vou tomar posse de uma coisa que não é minha? E nesse dia eu liguei para ele. Falei, cara, olha, eu olhei muito a Deus e eu vou te falar uma coisa. Eu acho que não está certo isso que você está fazendo. Você não pode, eu não posso aceitar uma coisa que você aceitou, uma coisa que você lutou, uma coisa que você construiu e agora você está me dando de mão beijada desse jeito. Não posso aceitar. Então, vou fazer o seguinte, cara. Você tem uma filha de 16 anos, então você faz o seguinte. Você coloca eu, o Fernando, e vai dar uma parte para a sua filha. Pelo menos, caso, vai ficar para você ainda a parte da sua filha. Ela tem 16 anos, mas você emancipa ela e coloca ela na sociedade. Ele falou, olha, Marcos, é uma ideia. Eu gostei da ideia que você me passou. Né? Eu vou pensar nisso e eu vou pensar. Não digo para você que eu vou fazer isso aqui, já de verdade, mas eu vou pensar. Achei uma boa ideia. Eu vou amadurecer essa ideia. Falei, cara, pelo menos eu vou ficar mais em paz, né? Eu acho que não é justo isso. Passou. Aí veio o casamento do rapaz em maio. Ele casou, o Carlos não fez o contrato antes. Ele se casou em maio e ele foi de lua de mel. Quando ele voltou em junho, o Carlos me ligou na rua e falou, olha, Mário, eu estou aqui no escritório de contabilidade e o contador, o Suíço já está preparando o contrato. Ele vai fazer o contrato em seu nome e projetando e vou mandar um e-mail para vocês aí, você vai imprimir, vai assinar e vai devolver esse contrato do jeito que eu estou te falando. Eu falei, mas cara, Jesus, não é isso, vai. Está encerrado, é isso que eu quero, é isso que você quer. Então, irmãos, o Senhor concretizou essa bênção na minha vida. Uma loja que fatura hoje 1,5 milhão por mês, como que eu teria recurso para ter isso? Uma pessoa que eu já tinha perdido tudo, perdi casa, perdi carros, e tenho uma luta, mas o Senhor é fiel. Porque sempre, todos esses anos, mesmo dentro da Universal, nós somos sempre dizimistas e ofertantes e sempre procurando obedecer a palavra do Senhor. Porque, irmãos, se nós formos obedientes à palavra, nós temos que ser obedientes em tudo, irmãos. Não adianta, como você falou, ser dizimista e ofertante, mas a outra coisa eu não faço. Nós temos que fazer tudo que a palavra nos ensina, tudo que a palavra nos orienta. E o Senhor é maravilhoso, grandioso para fazer na vida de qualquer um de vocês, irmão. Como Ele fez na minha. Eu, como tem um versículo que diz, eu já era moço, hoje sou velho, mas o Senhor nos abençoou. Ele não vai ter idade para ele. Porque às vezes a gente está caminhando com o Senhor e às vezes parece que nada está dando certo. E você às vezes está tão próximo da bênção que você joga tudo fora, para você ter que voltar para o final da vida. Às vezes você está tão próximo do Senhor fazer alguma coisa na sua vida. Então, irmãos, o que eu deixo para vocês, esse testemunho, tem muito mais coisas que nós passamos, com certeza, teria que detalhar bem mais, não há tempo para a gente detalhar tudo. Mas, irmãos, diante de tudo isso, o Senhor é fiel.
Bem,
é Deus para fazer tudo o que Ele quiser na vida de vocês. Só Ele pede uma coisa. Obedecer em meus mandamentos. Segue o Senhor. Serve o Senhor de verdade. Que Ele é capaz de fazer tudo, irmãos. Tudo vem do Senhor. Todo o poder vem do Senhor. Toda a paz vem do Senhor. Levou 12 anos para fazer a bênção da vida. Na vida de vocês, não pode levar menos. Ou não importa o tempo que Ele vai durar. Mas Ele vai fazer. Ele é fiel aos filhos que são obedientes. Amém, irmão?
Amém.
Que esse testemunho de vocês sejam abençoados. E jamais deixe de servir ao Senhor. Sejam um servo verdadeiro e Ele vai abençoar a cada um de vocês.
Amém.